Quinta reunião ordinária da terceira sessão legislativa do dia 7 de março de 2019. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da quinta reunião ordinária da terceira sessão legislativa de 2019. E convido o nobre vereador Igor Sabará para que faça a leitura de um trecho bíblico.
Salmo de número 15. Javé, quem pode hospedar-se em sua casa e habitar-se em seu santo manto? Javé responde, quem age na integridade e pratica a justiça, quem fala sinceramente o que pensa e não usa da língua para caluniar, quem não prejudica seu próximo e não difama seu vizinho, quem despreza o injusto e honra quem teme a Jesus, quem sustenta o que jurou, mesmo com prejuízo ao seu. Quem não empresta dinheiro com juros, nem aceita suborno contra o inocente. Quem age desse modo, jamais será abalado. São esses que podem estar com Jesus. Amém.
Palavra do Senhor, graças a Deus. 10 segundos para meditação. Coloco em discussão a ata da quarta reunião ordinária do dia 25 de 2 de 2019. Não havendo retificação e nem impugnação, declaro aprovada a ata. Solicito do primeiro secretário, Jorge Santos Pereira, que faça a leitura das matérias no expediente de hoje.
Representação de autoria de Dorival Pereira Duarte contra vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto por possível quebra de decoro parlamentar. Veto total de autoria do Executivo Municipal ao projeto de lei número 006/2019 de autoria dos vereadores Antônio Brandão, Alex Faria e Maurílio Marcelli. Não tendo mais nada para ser lido, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Essa presidência deixa a palavra livre aos vereadores que quiserem fazer uso dela pelo prazo máximo de 7 minutos para explanar sobre proposições apresentadas ou assunto de interesse relevante para a comunidade. E convido o segundo secretário que faça a chamada nominal dos vereadores.
Com a palavra o senhor vereador Antônio Laércio dos Reis, Tizil.
Boa noite, senhor presidente, meus nobres pares, aos munícipes que se fazem presente dessa casa e a todos que estão nos vendo aí através do Facebook aí do senhor Fabiano Marques. Bom, senhor presidente, eu só gostaria de dizer que hoje à tarde eu estive a convite ali do secretário do Meio Ambiente e também do secretário da Agricultura aqui no Luiz Lombardi, ali onde estão fazendo um curso ali. Veio uma senhora Ernestina, técnica da Emater, técnica dos técnicos, mostrar como se faz ali o plantio direto já do... E a gente viu lá vários agricultores que esteve lá, pessoal do Paris, outros do Macuto, que estiveram lá para ver como sim, foi lá na estufa. E o agrotóxico, sem agrotóxico, o orgânico. E foi muito importante, onde veio vários, como eu disse, vários técnicos. E a gente esteve lá falando com ela esteve falando da importância que onde se tem um representante do legislativo para que isso possa estar acontecendo. Eu também gostaria de que essa casa enviasse um ofício de agradecimento aí ao pessoal que estava a senhora Olinda e a Alice, que estava frente a... Comissão da Saúde. Conselho de Saúde, né? E aí, que foi na última terça-feira, foi a eleição, elas deixaram, eu gostaria. Eu até pedi que enviassem meu nome, mas eu primeiro gostaria de saber se algum colega de cadeira queira fazer parte também desse ofício, agradecendo eles pelos 2 anos de serviço, que foi muito bem feito, que se quiser já pode, o Laércio já se prontificou. Se os outros colegas quiserem também, que possa mandar em nome dessa casa, até se o presidente concorda também, o vereador Antônio, tá? Então, que fosse enviado em nome dos 9 vereadores, um ofício agradecendo a ela e a senhora Alice, que ainda faz parte do conselho, mas já não é mais a presidente e a vice. Por enquanto, são essas minhas palavras. Meu muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto.
Bom, meu boa noite a todos. Fabiano, mais uma vez, obrigado por estar presente, aos presentes aqui nessa casa de lei, aos que nos acompanham pelo Facebook. Bom, eu quero primeiro parabenizar o prefeito pelo fiasco do carnaval. Está aí mais uma prova da incompetência do dinheiro público ser jogado no ralo. Ser jogado no ralo. Mas parabéns pela iniciativa. A gente tem que parabenizar a iniciativa até do incompetente. Porque por mais que falam para ele que ele é incompetente, ele acredita na sua competência. E, mas como o dinheiro não é dele, o dinheiro é público, o dinheiro é nosso, que nós pagamos impostos, então não se faz muito, não se faz muito o dever de casa, não se quer muito saber se é competente, se está gastando dinheiro desnecessariamente, se não está. Mas, então, eu vou deixar meus parabéns pela incompetência e, por mais uma vez, como foi o fiasco do Réveillon, agora o fiasco do Carnaval. Parabéns, administração. Bom, eu tenho acompanhado em grupos de WhatsApp aí, eu estou sendo muito citado, senhor presidente, sendo muito falado em grupo de WhatsApp, gravações minhas, de eu falando em bar, até tomando cerveja, falando de fulano, de ciclano. O que eu fico feliz, senhor presidente, sabe o que é? É que não tem gravação minha pedindo dinheiro para ninguém. Não tem gravação minha sendo corrupto. Tem gravação minha metendo pau em político corrupto. Isso tem de monte. Metendo pau em político. Que morde, que mama na teta, que está acostumado a mamar na teta. Isso tem. Mas eu pedindo alguma coisa para alguém, eu pedindo um suborno, não tem. Por isso que eu fico feliz. Eu quero que continue esses áudios, essas gravações. E eu vou continuar falando. Aonde eu for tomar cerveja, aonde eu for, o bar que eu for, que eu sempre frequentei e não vou parar de frequentar, eu vou continuar falando de político corrupto, de político incompetente, de ladrão do município, que isso não me compromete em nada. E sobre denúncia de Dorival, o ladrão não sou eu. Eu agredi? Agredi. Mas o ladrão não sou eu. Inclusive, senhor presidente, estão vindo aqui na Câmara, estão vindo aqui, o senhor está sabendo, pedir serviço na madeireira do município, porque a madeireira pica pau. Não sei se o senhor está ciente disso. Dando. Então, não tenho nada a temer. Pode vir comissão de ética, do jeito que for. Aí, falando em comissão de ética, eu quero deixar claro que eu estive acompanhando a comissão de ética sobre a denúncia do nobre vereador Nilson Sabará. Eu quero só alertar a comissão de ética que vocês perderam o prazo. De agora para frente, todos os atos serão nulos, que meu advogado está acompanhando. Então, isso acontece na política. Isso acontece, eu fico feliz por isso. Eu fico feliz demais. Feliz demais. Porque não vê falar meu nome em corrupção. Não vê falar meu nome em suborno. Não me vem dentro da prefeitura pedindo caminhãozinho de terra para ninguém. Não me vem dentro da prefeitura pedindo receita para ninguém. Eu, quando tenho que ajudar a população, ajudo o meu bolso, que eu tenho para isso. Graças a Deus. E não é pouco, não. Não é pouco. Eu tenho para isso. Eu ajudo o meu bolso. Como eu não pus em rede social ainda, que esse ano, antes das aulas começarem, eu doei 55 kits escolar. Que a prefeitura não doou, mas esse vereador doou. Na hora certa, eu vou colocar em redes sociais. Na hora certa. Então, continuem falando. Continuem falando. E eu quero fazer um alerta para os secretários do nosso município, senhor presidente. Eles deviam pôr uma plaquinha dentro da secretaria do vereador Laércio. Escrito o seguinte: senhores vereadores, se o senhor não tem o que fazer, não faça aqui. Nos deixe trabalhar. Porque tem vereador que não sai dentro da prefeitura, vereador Alex. É o dia inteiro até enviar de terra, remédio. Às vezes a falta de incompetência da administração, a falta de incompetência de quem está administrando o município, é por falta de tempo, porque é muita gente lá sem fazer nada o dia inteiro. Conversando, pedindo terra, pedindo remédio, pedindo... Ah, uma coisa seríssima, que eu vou levar ao Ministério Público semana que vem, tem vereador pulando consulta do SUS, vereador Alex. Comentei com Vossa Senhoria semana passada sobre isso. Estão pulando a fila do SUS para arrumar consulta. Eu estou sabendo. Vou levar ao conhecimento do Ministério Público. Como dizem aqui nessa casa, quanto mais se denuncia, mais o cara vira ladrão, corrupto. Mas tem que ser denunciado. Uma hora a justiça vai acreditar que ele realmente é. Que ele realmente é corrupto. Que ele realmente faz coisa errada. Uma hora vai acontecer isso. Entendeu? Então, é um absurdo o que acontece. E eu quero que aconteça mais. Estou aí. Essa costa aqui é larga. E vou deixar claro, dinheiro para pagar advogado eu tenho, do bom. Pode vir do jeito que quiser. Essa denúncia de Dorival Duarte, isso me assusta em nada. Não me amedronta em nada. Em nada. Quero deixar muito claro. O ladrão, quem roubou o município, quem se apoderou do que é público, foi ele. Foi ele que se apoderou, não foi eu. Eu dei voz de prisão. Eu fiz o trabalho que o vereador tem que fazer. E vou continuar fazendo, que eu não temo ninguém, não. Vou continuar fazendo. E se tiver que socar a mão na cara de outro, soca a mão na cara também. E paga advogado para me defender. Que eu sou responsável pelos meus atos, sempre fui. Entendeu? Mas ladrão comigo não tem vez, não. Ladrão comigo não tem boca, não. Ladrão é ladrão. Ladrão é ladrão. É o único adjetivo que se usa. Ladrão é ladrão. Simplesmente isso. Agora, falando num caso mais sério, que aconteceu no fim de semana no nosso município, senhor presidente, sobre o Hospital São Camilo de novo, a polêmica do Hospital São Camilo. Cento e poucos mil reais por mês passaram pelo município. Agora estão querendo fazer o quê? Agora a culpa vai ficar nos funcionários que lá estavam. O plantonista não estava lá. Estavam as enfermeiras. Agora, o prefeito deu uma entrevista para o Canal 21, dizendo que ele está tomando providência, que ele notificou o Hospital São Camilo, que porque ele está atendendo a população. Bonito. Até não vou dizer, que o prefeito, ele não tem a culpa total disso, não. Não tem, não. Ele não tem total culpa disso. A culpa dele é repassar o valor que ele repassa. Como sempre digo aqui, que o serviço prestado pelo Hospital São Camilo não condiz pelo que recebe. Eu estou batendo nessa tecla desde quando eu entrei vereador nessa casa. Já teve várias experiências, já teve vários fatos ocorridos e ninguém toma providência. Ninguém toma providência. Teve esse caso dessa mãe com essa menininha. A menininha foi atendida no outro dia no Cristo Rei. Eu tenho até que parabenizar o motorista da ambulância do nosso município, que ele sim teve postura de homem. Ele sim teve postura de pessoa competente e eficiente no que faz, vereador Alex. Esse merece meu aplauso, o motorista da ambulância. Esse merece meu aplauso, porque a criança quase morreu no hospital. A criança saiu do hospital da internação do HU ontem. Ontem ela saiu de lá. Ontem. Entendeu? Então, vamos, gente, vamos tomar providência, vamos parar, como diz o presidente, parar de tampar o sol com a peneira e vamos ver a realidade do município. Vamos ver o que está acontecendo no município. Hoje teve pessoas em rede social, em Facebook, que votou, que apoiou, que deu apoio para o senhor prefeito de Urbano, dizendo que não aguenta mais fazer alinhamento e balanceamento do carro dele, tanto buraco que tem na cidade. Agora, até quando nós vamos ficar aqui fazendo papel de idiota? Até quando nós vamos ficar aqui fazendo de conta que a administração vai melhorar? Não vai melhorar. Do jeito que está aí, não vai melhorar. Nós temos que tomar providência. Nós temos que ir atrás do Hospital São Camilo. E vou falar uma coisa. Eu não fui até o Hospital São Camilo, senhor presidente, para dizer, como estão dizendo em rede social aí, que eu surto. Eu não fui lá surtar porque não me chamaram para ir lá. Porque se tivesse chamado, eu tinha surtado lá também. E era mais uma denúncia aqui na Comissão de Ética. Era mais uma. Só que eu estou defendendo o povo. Eu estou honrando o voto que eu tive. O voto que eu recebi de cada um. De 374 votos. Eu vou honrar até o último dia do meu mandato. Até o último dia. Vou honrar sempre. Sem ser corrupto, sem me vender, sem trocar serviço trocar serviço por favorzinho de caminhão de terra, receita e algumas coisitas mais que andam recebendo aí. Por enquanto é só, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Igor Sabará.
Não. Você é depois do Jorge, o Jorge não vai falar?
Eu queria mais uma vez dar uma boa noite a todos que, assim, que nos acompanham aí via live do Cabeção aí, o Fabiano Marques. Dar uma boa noite especial para o Maico que está presente, nosso outro amigo que sempre está nos acompanhando. E queria pegar um gancho acerca do comentário do excelentíssimo vereador Antônio Brandão de Oliveira, acerca do ocorrido final de semana no hospital. É um caso polêmico, sim, toda a cidade está questionando. Teve essa publicação aí no Facebook do vídeo. Eu fui marcado, uma amiga me marcou, falou assim, Igor, ó, vê o que está acontecendo, vamos ver que providência dá para tomar. Eu me dispus e me coloquei à disposição para ver o que tinha acontecido de fato. E como todos sabem aqui, eu trabalho na área da saúde, trabalho no Hospital do Coração, um hospital aí que é referência não só em Londrina, mas tanto no Paraná quanto no Brasil, questão de tanto cirurgia cardíaca quanto qualquer tipo de procedimento cirúrgico. Eu queria dizer que o que aconteceu ali no domingo é um erro inexcusável, não tem justificativa para o que ocorreu. A prefeitura mandou ofício solicitando respostas tanto do diretor administrativo quanto da equipe de enfermagem que se fez presente. Queria também parabenizar o motorista da ambulância que fez todo esse trajeto aí, no qual esse mês é funcionário da prefeitura, sendo que a prefeitura deu um respaldo total à moça, levou na UPA, trouxe embora, depois no outro dia ela teve um atendimento, salvo engano, aqui no posto de saúde do município. Foi um erro, de fato, inexcusável. Não tem argumento lógico para falar o que aconteceu. Alguns dizem que os funcionários estavam dormindo ou que não tinha ninguém. Não nos foi passada a informação correta ainda. Não nos veio um parecer ou ofício em resposta que o diretor clínico do hospital nos deu. Mas eu queria também dizer que a prefeitura, a todo momento, prestou assistência de transporte para a moça levar sua filha, e reitero mais uma vez que com a saúde não se brinca. Quando a gente fala em plantão, é plantão mesmo, você está ali atento, acordado, presente para recepcionar a qualquer momento quem chega ali no hospital. Não sei as pessoas que estavam presentes no plantão ali, não quero fazer mau julgamento, mas o serviço que teria que ser prestado não foi prestado. A culpa não é do diretor clínico, a culpa é inteiramente da equipe que estava presente ali fazendo o plantão, porque eu não condeno que se estavam dormindo ou não, mas se tem 3, 4 pessoas ali no hospital, 3 ou 2 querem dormir, fica um ali de resguardo, revezando ali para dar um atendimento bacana. Eu não tenho qualquer reclamação acerca do hospital sobre atendimento a meus conhecidos, a mim e aos munícipes que sempre estão ali parabenizando pelo trabalho que a equipe médica, a equipe de enfermagem, que desempenha um serviço ali muito bacana, mas esse ocorrido aí que aconteceu no domingo que passou é algo inaceitável, que nós não podemos aceitar. Creio que não vai acontecer de novo. E o diretor clínico do hospital vai tomar todas as providências cabíveis, não sei o que ele vai fazer, se vai ser alguma sanção administrativa, alguma punição com demissão, não sei qual atitude ele irá tomar, mas nós, enquanto fiscais, não só da lei, mas fiscal de toda a conduta que acontece no município, nós estamos sempre presentes, nós defendemos o hospital sim, mas devemos cobrar quando acontece algo do tipo que aconteceu. Não estou fazendo um pré-julgamento aos funcionários do hospital, que todos sempre nos atendem bem, atenciosos, cariciosos, caridosos conosco, mas eu espero aí uma resposta do diretor da instituição para que possamos sanar esse ocorrido. E mais uma vez quero reiterar que o ocorrido é inexplicável, não tem explicação lógica, não tem argumento lógico ali para o que aconteceu. Se foi foi apertada a campainha, se chamou, como o motorista da ambulância disse, a moça fez a filmagem, não era para ter acontecido o que aconteceu. A partir do momento que a pessoa chega, necessita de uma prestação de um serviço, de um atendimento de saúde, que é algo primordial, nós temos que estar sempre a postos ali, ofertando o serviço que o município nos dá, que temos que cobrar sim, e é algo inaceitável mesmo, é lastimável o que aconteceu. Mas eu creio que não vai acontecer de novo e que o diretor clínico do hospital tome as providências devidas aí para que possamos sanar esse mal entendido aí, que foi um super do mal entendido e que fica feio pra gente, né? Um hospital bacana que sempre atende pessoal aí, pra estar em redes sociais, estar em televisão aí. Muitos amigos meus do hospital lá onde eu trabalho me questionaram também acerca disso. Ó, Igor, você é vereador da cidade. Me questionaram mesmo, como se fossem munícipes de Jataizinho. Ó, Igor, qual a providência que você vai tomar lá? Assim, as providências foram tomadas. Nós entramos em contato com o prefeito, entramos em contato com o diretor clínico do hospital, para que isso não volte a acontecer e que as medidas sejam tomadas ali. É o que eu tenho para falar por hoje. Agradeço a todos aí pela atenção.
Com a palavra o senhor vereador Adir Leite de Lima.
Eu quero primeiramente cumprimentar os vereadores, cumprimentar o presidente, os munícipes que estão no Facebook. Quero dizer boa noite a todos, pessoal que aqui estão, o Chaves, o Maico, o Maceió, estão aqui presentes. Obrigado pela presença de vocês. É tanta polêmica que a gente vê falar, e eu quero citar algumas coisas. Sobre o hospital, claramente que não tem defesa para falar nada. Simplesmente só tem uma coisa a falar. É um erro de funcionário. Eu tenho certeza disso, porque dormiram, sabe, não acordaram. Só pode ter sido isso, porque outra maneira não tem para falar. E se o médico estava lá, ele dormiu também. Ou não estava, né? Isto não cabe a mim a julgar e nem nada. Eu só quero falar que tem uma coisa. A providência correta que o rapaz, o Ereci tomou, o motorista da ambulância, levou a criança para o UBA, fez a trilhagem, deixa eu desligar essa encrenca aqui. Eu já não gosto de celular em sessão, logo o meu toca ainda. A senhora quer mensagem. Tem bronca de estar no celular na sessão e o meu manda mensagem aqui. Entende? Já desliguei também e não quero nem saber. E eu não gosto de celular em sessão mesmo. Tá? Quero deixar bem claro. E então, o que acontece? Foi encaminhado para Londrina. Graças a Deus que a criança está boa, a gente lamenta. A gente fica contente da criança estar boa e lamenta a atitude que foi tomada pelo... O hospital não tem culpa nenhuma. Ali os atendentes que foram atender, que estavam lá para atender, infelizmente, só podiam estar dormindo. Outra coisa não tem a falar. Então, deixo bem claro, alguma coisa tem que ser feita, que eu acho que o povo teria que ser sido atendido aqui, encaminhado para onde fosse, mas sim, dá atenção para a pessoa que é uma vida, é um ser humano, é só um ser humano. Então tem que atender. Outra coisa, deixando agora o hospital de um lado, sobre a comissão de ética que foi citado aí, eu quero citar para o vereador que a comissão de ética não tem nem uma... A comissão de ética, ela se forma de uma maneira, são em 3 membros, tá? E a hora que der o parecer, vai ser encaminhado para a lei maior, que seria o plenário. O plenário é a lei maior. Vem para a mesa e depois da mesa para a lei maior, que é o plenário. A comissão de ética não toma nenhuma atitude sozinha. A comissão de ética segue um procedimento jurídico. Essa que é a verdade. Quero deixar bem claro para todo mundo que está no Facebook querendo saber alguma coisa. A comissão de ética é formada por 3 membros. Esses 3 membros tomam a atitude que tem, encaminha para a mesa, e a mesa vai ver se recebe a denúncia e encaminha para o plenário. Não tem que ficar discutindo, falando nada aqui em plenário, que não é dia de estar discutindo negócio de comissão de ética aqui. Deixar bem claro isso aí. Outra coisa, eu quero ser bem claro, que eu lamento às vezes, quero deixar bem claro para o pessoal que está no Facebook, que eu tenho certeza que não é pouca gente, é muita gente que está no Facebook, tenho certeza disso. Eu quero deixar bem claro que toda a atitude que é numa Câmara de Vereador, que seria aqui no plenário, é válido por tomar uma atitude correta, tomar uma atitude para tentar resolver. Agora, a coisa que eu repudio mesmo e não gosto é de ignorância. Falar que vai bater, falar que vai atirar, falar que vai fazer isso, fazer aquilo. Isto não é, não cabe palavras desse tipo aqui num plenário. O plenário cabe do vereador denunciar, tomar a atitude que ele achar que deve tomar, mas não com ignorância. Nós estamos em pleno o século XXI e violência não tem no vocabulário. Violência não tem na lei orgânica. Violência não tem no regimento interno. Violência não tem em lei nenhuma do país. Porque se for para nós morar numa cidade para todo mundo tomar uma medida violenta, então daqui a um pouco nós estamos implantando um novo cangaço aqui em Jataizinho. Sabe? Cada um vai formar um bando e vamos tomar uma atitude. Quem puder, mais que chora menos. E o Maceió está contratado, que ele era da terra do Lampião. Então é isso daí que eu quero dizer. Tá? A pessoa tem que tomar uma atitude correta. Uma atitude correta, o que quer? Não, está errado, vamos cobrar. O prefeito está fazendo isso, vamos cobrar. Está fazendo aquilo, vamos cobrar. Vamos tomar esse tipo de atitude. Porque esse negócio de ficar falando, eu vou lá quebrar o hospital, vou lá quebrar tal coisa, vou quebrar tal coisa. Nós não estamos nesse tempo mais. Isso chama-se violência. Eu acho que não é dessa maneira que resolve o problema. Nunca resolveu o problema. Tá? E não vai continuar resolvendo. Agora, esse tipo de ignorância comigo, eu não adoto mesmo. Eu sempre sou contra e procuro sempre tomar uma atitude correta. Uma atitude, vocês veem, essa semana eu fiquei a semana inteira lá em casa, fazendo um favor para outro, da minha maneira que eu posso fazer. Não procurei ninguém, não procurei rede social, não tomei nenhuma atitude a não ser procurar fazer o bem para os outros. Que tantas pessoas que me procuraram na minha casa e tantas pessoas que me ligam. No mínimo, eu vou falar aqui, é mais de 20 pessoas por dia que me ligam. Sabe? Vocês podem acreditar no que eu estou falando. Tá? Às vezes, nem tudo a gente pode arrumar, porque como é que você vai arrumar do bolso 20 pessoas pedindo para você? Não precisa mais, não. Pedir R$50 cada um para comprar remédio. Como é que você vai fazer? E aí eu também não sou posto de saúde e nem sou secretário de saúde. Isso aí cabe ao posto de saúde, cabe ao hospital, que nem o hospital também tem como comprar, e cabe ao poder público, que pode ter o dinheiro para comprar. Mas um vereador particular não vai ter o dinheiro para comprar. Eu tenho certeza disso. Mas dentro das medidas que a gente pode, sempre a gente está colaborando. Como eu vi agora de tarde, o presidente aí, com problema, o pessoal procurando ele aí, também, a verdade tem que ser dita, eu vi. O pessoal procurando ele para ser atendido. Tá? De uma maneira ou de outra, não sei se ele atendeu ou se não atendeu, mas ele vieram procurar. Como vem procurar eu toda hora na minha casa. Tá? Isso daí vocês podem confiar nisso. Mas sempre eu atendo com o maior carinho do mundo, seja mendigo, seja doutor, ou seja, quem for na minha casa, vocês podem confiar, senhores, que é bem recebido. Bem recebido, da melhor maneira possível, com educação. Se eu não posso fazer nada, eu procuro orientar. Vamos procurar fazer dessa maneira para ver se resolve. Então é isso, sim, que precisa o povo de Jataizinho, uma orientação quando não pode, porque talvez a gente pode até dar uma orientação melhor para a pessoa, dentro de qualquer que seja a circunstância. Entendeu? Tem condições melhor. Vereador Jorge, muitas pessoas me procuram, às vezes, sabe para quê? Muitas vezes chegam, falam, eu vim aqui, você deixar eu fazer uma ligação em tal lugar. Eu pego meu telefone, tá, pode usar à vontade. Sabe? E é verdade o que eu estou falando para vocês. Tem muita gente que sabe disso. Tá? Todo mundo que me procura, eu procuro atender. Mas de uma maneira carinhosa, de uma maneira, não faço violência com ninguém. Não passo violência com ninguém. A não ser para me fazer uma violência, se eu for muito agredido. Que a gente, na hora da, que a gente também não é perfeito. A gente também não é perfeito. Mas se eu for muito criticado, até pessoas ficam falando coisas que a gente não fez e tal, mas assim, ó, a gente acaba, às vezes, também perdendo a linha. Mas de uma maneira diferente. Nunca, vereador Jorge, procurar, se você me permite, a sua excelência, de eu falar o seu nome. Porque tem vereador que eu não gosto de falar o nome, porque eu não posso falar o nome. Entendeu? Mas não tem problema nenhum. Simplesmente, eu respeito todos os vereadores que estão aqui. Respeito mesmo. Respeito o voto, respeito a maneira de conduzir, de uma maneira. Agora, a violência, eu não sou a favor nunca. E vou sempre criticar a violência, seja aqui na Câmara, seja na rua, seja em qualquer lugar. Para isso, nós temos a justiça. A pessoa, às vezes, quer ser denunciante, polícia, justiça, juiz de direito, Ministério Público, resolver tudo. E não vai resolver. Uma das pessoas que está aí para resolver é o presidente do Conselho que está aqui, que é da Segurança Pública. Nós já temos que deixar bem adiantado que nós temos aqui o secretário de Segurança Pública aqui do município, que está aqui filmando nós. Aí, e ele está aí, ó, e não tem violência. Não tem violência. Faz o que for preciso fazer. Tá certo, presidente? Eu já vi que a sua excelência olhou aqui, porque já está acabando o meu tempo. Não tem problema nenhum. Obrigado ao pessoal do Facebook que está nos assistindo. E a gente, eu sempre tenho uma maneira de falar declaradamente, não enrola a língua. Se eu enrolar a língua, eu repito outra vez, sempre eu falo a verdade. Obrigado a todos. E até daqui a pouco, eu volto a falar outra vez.
Com a palavra o senhor presidente Maurílio Martiello Bidu. Oh, perdão, presidente, perdão. Com a palavra o nobre vereador Alex Gomes de Farias.
Excelente. Opa, alô. Só deixando claro que eu tenho que ir com o gordo hoje de vez, tá? Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, a população que se faz presente aqui hoje, aos munícipes aí, poucos, e a população que está nos assistindo aí pela live do Fabiano via Facebook aí. Bom, senhor presidente, essa semana nós estivemos aí andando, vendo a situação do nosso município, conversando com as pessoas aí que têm uma situação crítica com o nosso município. E nós percebemos, senhor presidente, que, infelizmente, muito pouco tem sido feito pelo nosso município. As mudanças que foram pregadas em cima do palanque por nós e pelo prefeito municipal, nós vereadores eleitos do lado do prefeito e pelo prefeito municipal, nada saiu do papel. Nós não conseguimos gerar emprego, nós não conseguimos aumentar efetivamente a arrecadação do município, e isso talvez traz hoje um desconforto percebido até no discurso dos vereadores, que quando você percebe que nos discursos os vereadores começam a falar eu fiz, eu fiz, eu fiz, eu fiz, é sinal que o prefeito não está fazendo através da administração pública. Né? Eu sempre falo que às vezes o que falta não é a condição de você colocar as pessoas certas nos lugares certos. Mas municípios igual o nosso, senhor presidente, nós atravessamos uma questão que é muito grave, que nós colocamos, às vezes, a pessoa que condiz com uma condição de caráter, mas de incapacidade à função. Quando eu vejo que vereadores estão tendo que fazer o papel, por exemplo, da assistência social, eu fico preocupado, porque eu não fui eleito para ser assistente social. Eu fui eleito para legislar, para fiscalizar e defender para que os habitantes, eles tivessem... O vereador Cícero tocou comigo hoje. Então, senhor presidente, hoje, por exemplo, o que leva ao eleitor, muitas vezes, ter que se direcionar a um dos vereadores que está nessa Câmara? É, muitas vezes, a condição da falta do comprometimento de quem está na pasta, por exemplo, da assistência social. Porque quando falta uma assistência social forte, quando falta uma secretaria de saúde forte, em quem que os munícipes vêm? Nos vereadores. Agora, tem lógico o vereador ter que ficar correndo até de remédio para eleitor? Tem lógico um vereador ficar correndo até de cesta básica para eleitor? A gente faz isso pela humanidade que a gente tem, pelo cristianismo que a gente foi educado a ter. Mas isso não é papel do vereador. Então, aí você vê que a assistência social, por exemplo, do município, é uma das partes mais importantes hoje. E como eu dizia hoje para algumas pessoas, quando você vê que um secretário, que um diretor de assistência social, ele fala numa reunião com os liderados dele, que ele está ali para fazer política para o prefeito, que ele está ali porque ele usou o povo evangélico para estar ali, então isso me preocupa. Isso me preocupa, porque eu acho que nós temos que usar assistência social para fazer o serviço certo, para classificar as pessoas. Aí o que o vereador tem que escutar? O vereador tem que escutar que tem pessoa que tem carro na garagem, tem bis na garagem, recebe Bolsa Família, e porque é parente não sei de quem que é funcionário, é parente não sei de quem que é vereador, é parente não sei de quem que é o prefeito. A gente tem que escutar essas coisas. Por quê? Porque, na verdade, é a falta de capacidade funcional. E quando a gente fala isso aqui, no outro dia sai um rastro de pólvora, parece que você está falando do caráter das pessoas, e não é. Porque, por exemplo, quando eu escuto meus eleitores e toda a população de Jataizinho, seja meus clientes, seja os que não votaram em mim e que sabem que eu faço um bom trabalho, porque eu sempre falo que quem não votou em mim, muitos gostariam de ter votado, não votaram porque é muito candidato na cidade, mas eu trabalho pela sociedade em geral. Mas, por exemplo, quando você vê um eleitor teu, chega e fala assim, vereador, toda hora que você chega na prefeitura tem uma reunião lá no fundo de funcionários fumando, e é proibido fumar em repartição pública. Então são coisas que, se o vereador Alex fala na Câmara, no outro dia vão nos 3, 4 funcionários, ou 5, ou 6, ou 7 que fuma, e fala que o vereador não quer que fuma. E eu não quero que fuma mesmo. Eu não quero, porque quando eu chego lá, eu não quero que esteja fumando. Eu respeito. Nós temos amigo aqui que fuma. E eu respeito quem fuma. Mas tem lugar que não pode. Tem lugar que não pode. Há uma condição para isso. Há uma lei para isso. Então, eu percebo que a cidade, ela vai se abandonando. Quando eu falei a semana passada aqui, ora, gente, poxa, nós tivemos um dilema muito grande no ano passado aqui sobre aquela questão do Vecta, o Vecta famoso. E até hoje eu falei que esse Vecta ficou parado por quase 3 horas em Londrina lá, a semana retrasada, e ninguém sabe onde estava o Vecta. Você liga no barracão, eles não sabem te informar. Sabe? Nós estamos aí no dia 7 de março, há um mês, vamos dizer assim, na data prevista para começar aí a cobrar a taxa da taxa famosa que foi discutida aqui, né? Do lixo que vai ser cobrado na água. E até agora eu não vi nada em prol de um terreno, de uma estrutura para onde vai esse lixo. Eu só vi o prefeito esses dias fazer uma coisa que parece que virou agora um negócio, porque está vindo de cima para baixo. É presidente da República querendo administrar no Twitter. É governador agora querendo governar no Instagram. E o nosso prefeito, que já é o segundo da linhagem, que o sucessor dele, o cara que apoiou ele, deve ter ensinado ele, né? Que o ex-prefeito que colocou ele lá, que agora é servidor pago por ele, pago pelo povo de Ataizinho. Na verdade, o cara só coloca foto no Facebook do maquinário lá e tal, mas isso é muito pequeno para a ordem do que a população vai começar a pagar daqui uns dias. Então são coisas que me preocupam, porque Eu percebo que hoje até comentei com o vereador, posso falar teu nome, vereador? Vereador Jorge, eu comentei hoje que há 3 anos atrás, essa Câmara, nós estávamos tirando uma foto aqui, nós vereadores na época, que hoje o prefeito fala que nós somos culpados, nós não somos culpados. Porque se nós não tivéssemos aprovado esse projeto, talvez a classe de servidores públicos não tinha votado nele. Porque votaram nele por causa do ex-prefeito. Porque se fosse por causa dele, não tinha votado. Não tinha, porque esse prefeito que está aí nunca teve moral de ser patrão. Porque o que ele tocou, ele quebrou. Então ele não tem moral para falar que é patrão. Patrão é aquele que toca até o final. Se ele tocar a administração pública até o final do mandato dele, ele fez mais ou menos o que foi pagar os servidores públicos. Mais ou menos. Mas não tem dinheiro nem para pagar os servidores hoje. Não tem. Porque se ele pagar o fundão, senhor presidente, ele não tem dinheiro para pagar o servidor. Não tem. Ele não tem. Ele está fazendo igual a gente quando tem dinheiro para pagar a água ou a luz. Aí você joga para cima. Caiu a luz, você paga a luz. O mês que vem, você paga a água. O prefeito está assim. Está assim. E nós... Ele está passando pano nessa Câmara aqui. Está passando, sabe por quê? Porque não veio um projeto de parcelamento aqui. Porque o outro, o ex-prefeito, ainda teve a hombridade de, no final, vir aqui pedir arrego para a Câmara e falar que ele precisava de um parcelamento. Esse já está devendo quase 2 milhões e fica aí, parece que nós, a Câmara hoje, eu percebo, parece que a Câmara hoje virou um lugar de você discutir coisas da cidade, de criticar que a gente não consegue trazer nada de bom aqui, porque o que eu vou trazer de bom essa semana aqui? Vou parabenizar o carnaval? Tem lógica eu fazer isso? Eu não posso parabenizar o carnaval. Até poderia, é uma festa popular, mas já Jataizinho não tem condição hoje de gastar no carnaval. Ah, gastou mixaria, não gastou. Não interessa. Que não gastasse nada. Festa não tem que ser feita para alguns, tem que ser para todo mundo, senhor presidente. Então essas coisas têm me preocupado, porque na verdade, há 3 anos atrás nós comemorávamos uma perda salarial aos funcionários públicos de 30% parcelado em 6 anos. Para os professores, né, foi à vista, toque de caixa. Nós fizemos isso aqui a Câmara passada. E essa? Que legado que nós vamos deixar? Que legado que nós vamos deixar? Quantas pecas nós vamos deixar com o nosso nome? Então são essas minhas palavras, senhor presidente.
Com a palavra, senhor presidente, Maurílio Martiello Bidu.
Bom, primeiramente quero cumprimentar todos os vereadores, ministro aqui presente, o Chaves e o Maico, o Maceió, Fabiano, que está toda a sessão aí, fazendo, prestando esse serviço aí gratuitamente, onde a população vem acompanhando o trabalho de cada vereador. E cada semana acontece alguma coisa no nosso município. Essa semana... Mais uma vez a polêmica do hospital. Antes era que o médico plantonista tinha que estar lá e não está. Agora já não é mais nem o médico, agora é o próprio servidor. Olha a situação, cada coisa que vem parar aqui nessa casa. E aí o vereador se fala, o vereador está errado. O vereador não pode falar, não pode reclamar. A população cobra do vereador... O vereador cobra da administração, cobra da diretoria do hospital e parece que nada se resolve, porque continua se acontecendo as mesmas coisas. Olha, a gente teve uma polêmica aí do caminhão, da madeira, teve requerimento polêmico, reprovado. Essa presidência, inclusive... convidou, fez um ofício aqui, ó, para acabar com essa polêmica, para ver realmente quem está correto, quem tá certo, quem está errado. Eu faço questão de ler o ofício. Eu fiz um ofício aqui dia 28 de fevereiro de 2019 ao senhor diretor, considerando o ocorrido na última sexta-feira, 22/2/2019, onde supostamente pessoas estavam retirando madeira dos desmanches de salas de escola municipal Dom Pedro II, ocasião em que houve, inclusive, a intervenção da Polícia Militar, a qual evitou que a madeira fosse carregada, tendo ainda aberto um inquérito policial para apurar possíveis crimes, através do presidente, convidamos a Vossa Excelência, para participar da próxima reunião ordinária que será realizada no dia 7 de março, quinta-feira, com início às 19 horas, ocasião em que ele será dado a oportunidade para prestar esclarecimento aos vereadores e a toda a sociedade sobre a verdade dos fatos. Sem mais para o momento, reitero meus protestos e estimo e apreço. Anteciosamente, presidente Maurílio Marcelli. Instrui o senhor Celso Ribeiro, diretor do Departamento Municipal de Educação e Cultura. Receber o dia 1/3 lá. E aí, parece que o que aconteceu no município não tem problema nenhum. Tanto é que recebeu o ofício, nem responder, dizer, olha, Câmara de Vereadores, senhor presidente, nessa quinta-feira eu não vou poder estar presente porque vem num prolongado feriado. Eu vou viajar, mas só vou retornar na quinta-feira à tarde, ou na sexta, ou vou emendar o feriado para a próxima semana. Mas eu gostaria que Vossa Excelência marcasse um outro dia, me convidando, que eu estarei presente. Nem isso essa Câmara que obteve. Então parece que isso aqui não tem validade nenhuma. Inclusive, parece que o que aconteceu lá não tem problema nenhum para o município. Para a parte da administração, para a parte do poder público, porque o secretário da educação eu conheço há muitos anos, pessoa digna, pessoa de respeito, e até me surpreende. Me surpreende de nem ter respondido o ofício. Aonde aqui, vereadores na semana passada elogiaram o secretário da educação, que já está ali há mais de 20 anos, não é isso, vereador Jorge? Bem mais. E aí, você começa a criar suspeita. Será que o diretor da educação também está envolvido nisso? Por quê? Você começa a criar suspeita, vereador Alex. Olha, você recebe um ofício para vir aqui, convidando para dar explicação do fato que aconteceu, e que esse fato, a sociedade inteira, porque saiu na televisão, saiu no jornal, o secretário da educação, que é uma pessoa de respeito, pessoa idônea do nosso município, há mais de 20 anos secretário da educação, nem responde um ofício. Então, quer dizer, não tem importância nenhuma. E aí você começa a chegar a suspeita, mas não é possível. Será que o secretário da educação está envolvido? Porque lá envolveu, o cara da madeira falou que tinha pago R$6.000 já fazia 15 dias. Esse dinheiro não entrou no caixa do município. Esse dinheiro o cara declarou que tinha pago para tal fulano. E aí o secretário da educação, que tem uma oportunidade de vir esclarecer os fatos, não vem. Então, começa-se a criar suspeito. Será que também está envolvido? Não sei. Se não tem problema o fato que aconteceu para o secretário de Educação, então você imagina as outras coisas. Se tem se o secretário de Educação se preocupa com o nosso município. Então, está aqui meu repúdio ao secretário da Educação, meu amigo de muitos anos. Mas começo eu, minha pessoa, como vereador dessa casa, até suspeitar que o secretário da Educação está envolvido nessas maracutaias de madeira de escola aí. Por quê? É um grande desrespeito ele vir aqui dar a explicação, não para o presidente da Câmara que convidou, mas para os 8 vereadores que também estão aqui e que também sabem do fato. É uma falta de respeito. Desculpa, meu secretário da Educação, Celso Ribeiro, mas começo eu, minha pessoa, vereador Bidu, até pensar que o secretário também está envolvido nessa maracutaia. Quero também dizer que a Câmara vem fazendo o papel dela, economizando, ajudando o município, como nós devolvemos quase 260 mil reais, dia 31 de dezembro, para a prefeitura, onde nós aqui economizamos. E está aqui, ó. Quero fazer questão de falar para os vereadores aqui que a Câmara também ajudou o município a arrecadar mais R$ 24.550 que entrou no caixa da prefeitura através do concurso público que essa Câmara vai realizar. Isso o município, o que o município não faz. Está aqui para o cargo de advogado, 196 inscrições. Para o cargo de contador, 27 inscrições. E para o cargo de agente de serviço operacionais, 94 inscrições. Com as inscrições, foi gerada uma receita para o município, creditado diretamente na conta do município de Jataizinho, R$ 24.550. E o custo do concurso será de R$ 12.000. Então está sobrando aí para o município. Já foi pago. Nós já pagamos esse valor ao ano passado. Então está sobrando aqui R$ 24.550 para o município. Então a Câmara vem fazendo o papel dela. Eu tenho certeza que cada vereador aqui vem fazendo o seu papel. Cada um de um jeito, mas vem. E isso eu não vejo na administração. Uma seriedade com a população de Jataizinho, abrir um concurso público para dar direito de todo mundo participar, para melhorar as condições da nossa população numa cidade limpa, o que não vem acontecendo. É só reclamação e mais reclamações. Quero dizer também aos meus nobres vereadores que é ridículo. É ridículo o que o prefeito faz. Mesquinharia, atitude de moleque, atitude de uma pessoa desqualificada. Por isso que o pessoal chama ele de bêbado. Bêbado. De pingaiada. Porque o que ele faz aqui é uma atitude de moleque, de uma pessoa descontrolada, sem merecer o respeito da população de Jataizinho. Porque nós aqui, vereadores, votamos num projeto aqui, projeto de lei 06 de 2019, súmula que altera o artigo 123 e revoga o parágrafo 1º do parágrafo único do artigo 127 da lei número 764,
de 12 de julho de 2007, que dispõe sobre o Código de Postura do município de Jataizinho, no qual concerne a comercialização, manuseio, queimas e solturas de fogos de artifício, pirotécnicos e artefatos similares com estampido. Isso aqui é a Comissão de Justiça e Redação, aonde faz parte o vereador Adir Leite de Lima, como presidente da Comissão de Redação e Justiça, o vereador Antônio Laércio dos Reis, membro, e o vereador Jorge dos Santos Pereira, como relator. E assinaram, juntamente com a comissão, o vereador Laércio Fernandes Quitério, vereador, aonde deu o parecer favorável, e aonde vários vereadores discursou aqui sobre esse projeto, e que foi votado por 7 votos, o vereador Jorge não estava presente na sessão. E olha para vocês ver como é que esse prefeito, para mim, é atitude de moleque. Um incompetente, que não respeita a Câmara de Vereador, não respeita, ele acha que isso aqui não é nada, e ele coloca os próprios vereadores aqui em ridículo. Coloca todo mundo aqui ridículo. Por quê? Será que ele não sabe pegar o projeto e ler? Será que ele não sabe até agradecer que não precisava nem partir da cama para ele economizar, para não soltar mais fogos, para sobrar mais dinheiro para a administração, que não precisa, ganhou um carro do governo, não precisa desfilar a cidade e gastar 5 mil reais de rojão? Por que será que quem teve a atitude de fazer o projeto, o vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto, porque é oposição? O Alex Antônio Gomes Faria, porque é tratado como oposição? E o vereador Maurílio, que fui juntamente com ele 3 vezes, ele como candidato a prefeito, que ajudei ele 3 vezes, e agora tivemos a capacidade de fazer um projeto pedindo para que fosse proibido a queima de fogo, que ia economizar aqui pessoas idosas, crianças, pessoas enfermas, animais, que estava ajudando a população, que estava ajudando a comunidade, e o prefeito, sem mais, sem menos, veta o projeto numa semana, e no mesmo dia que ele vetou o projeto, ele fez um decreto, tá aqui, ó, publicado, e ele fez um decreto para dizer que o vereador Alex, o vereador Maurílio e o vereador Antônio, isso aqui não vale, que é um projeto de lei. Aí um decreto vale. Ele fez. Por que ele não tomou a iniciativa de mandar um projeto de lei para a Câmara? Agora, porque quando vê um projeto de lei lá, porque estamos nós três, vereador Alex, aí ele faz um decreto. Isso aqui é ridículo, vereador Adir. Isso é uma atitude de um incompetente, de um demiloide, de um louco, que está na administração. De um bêbado. De um alcoolizado. Dependente alcoólico. E, infelizmente, eu ajudei a colocar esse incompetente lá na administração. Porque cada dia é uma reclamação. A cada dia é um problema no nosso município. E você não vê esse prefeito tomar uma decisão como homem, como administrador de uma prefeitura. Você vê um prefeito na porta de boteco todos os dias, na parte da tarde, bebendo. E aí, vem aqui colocar os vereadores da base dele, colocar os vereadores que dão sustentação para ele, em ridículo aqui, ó, nesse plenário. Ele coloca os próprios vereadores fazer um papel de ridículo. E aí, não se pode falar da administração. Você está entendendo, Chaves, como é que é a administração? E aí você vê aí, veja o vereador Laércio, toda semana cobrar das pontes, mais os vereadores Cícero, vereador Adir, as estradas, vereador Laércio. Hoje o cidadão que mora de frente à minha casa, você conhece, que é o filho do Muquim, falou para mim que não tem estrada no município. Que ele acabou com os pneus do caminhão dele. O que, que adianta? Estão correndo, não tem estrada. Não adianta fazer a estrada depois da colheita. E aí você não vê, vereador Laércio, o prefeito tomar uma decisão. Decisão de economizar para poder fazer a estrada. Vereador Adir, prefeito de Jataizinho não conseguiu pintar a quadra, reformar a quadra do Maçã Minoi. Que vergonha! Que gaste lá 40 mil, 50 mil numa reforma de quadra, mas vai fazer um carnaval e gasta 20. E que foi um vexame na cidade. E que a própria população deu a resposta para ele. O povo não quer carnaval. O povo quer emprego. O povo quer saúde. O povo lei na praça desceu. Agora veja bem. O mais triste ainda, meus nobres vereadores, é saber que a prefeitura alocou essa tenda. Essa tenda chegou na sexta-feira. A partir da hora que chega na sexta-feira, está pagando aluguel. E o carnaval foi um dia. O cara dono não vai deixar aqui uma tenda 5 dias para receber um dia. E o prefeito acha que nós somos otários aqui? Não faça. Nós pedimos para não fazer. Vereador Tizil, eu tenho conhecimento que numa reunião pediu para o prefeito. Eu sou contra o carnaval. Não faça, prefeito. O povo está precisando de remédio. E o que, que ele fez? Não está nem aí com o vereador Antônio Laércio dos Reis, popular Tizil. E nós sabemos que existem os vereadores aqui que estão ajudando a administração. Eu não condeno. Cada um tem sua maneira de ajudar. Mas o próprio prefeito não ajuda os vereadores. Não respeita. O próprio prefeito quer colocar os vereadores aqui em ridículo. Sabendo que os vereadores aprovou o projeto, a comissão. E o prefeito veta. Isso é ridículo. Para depois pôr aqui. Para depois pôr aqui o projeto. Para os vereadores votar. A favor ou contra o veto do prefeito. O prefeito tinha que ter vergonha na cara, devia respeitar. Não importa se o vereador Bidu hoje é oposição. Eu não sou nem oposição, nem situação. Eu sou do lado certo. Como eu falei aqui, eu ajudei esse prefeito 3 vezes. Dos 9 aqui, foi eu que ajudei ele 3 vezes. Toda a vida ajudei, mas achei que ele tinha responsabilidade. Achei que realmente ele queria mudar Jataizinho. Eu achei que ele queria trazer o emprego lá do frigorífico, reabrir o frigorífico. Eu confiei nele. Mas eu vi que não tem nada disso. Eu vi, sabe o que ele está preocupado? De chegar ao final do mês e ele recebeu o subsídio dele de 17 mil reais. Vereador Igor Sabará, ele está preocupado é de receber o subsídio dele. E aí, vereador Cícero, coloca vocês em ridículo. Ridículo. Porque ele, o projeto foi lá, ele viu aqui as votações, quem faz parte das comissões, vereador Nadir. Então, vereador, está aqui hoje, o veto foi lido. O veto está aqui no expediente de hoje, eu estou falando sobre o expediente. Não, ainda não foi para votação. Vai votar. Eu só estou discutindo o veto aqui, porque está no expediente. Mas, vereador Adir, eu tenho que falar das coisas que acontecem. Como o vereador Alex fala, nós estamos no terceiro ano de administração. Vem cá, como é que um prefeito não conseguiu reformar uma quadra que já existe e pensa em fazer carnaval e pensa em fazer festa junina? Tá aí uma vergonha, a iluminação da nossa cidade, que toda semana vem um vereador reclamar e que essa empresa que ganhou a licitação, e qual a atitude que o município tomou? Nada. E aí nós temos que falar isso aqui. Então, infelizmente, não tem como falar bem. Não tem como você chegar aqui e parabenizar esse prefeito incompetente. Esse prefeito alcoólatra, bêbado. E eu estou falando isso, eu assumo a minha responsabilidade. Eu. Não estou dizendo que nem um vereador aqui. Eu estou falando que o prefeito é incompetente, que ele é alcoólatra, ele precisa de um tratamento, ele é bêbado e incompetente. E ridículo, porque coloca os vereadores aqui no ridículo. Então essas são minhas palavras. Quero até o munícipe aqui presente, que eu estou vendo o Marco, o Chaves aí. Mas é a pura verdade. Então você tem que falar aqui o que você pensa. E o que você quer. Porque se você vir aqui e não pode falar, então nós temos que fechar isso aqui. Se você vem aqui e não pode falar o que está errado, nós temos que fechar essa cama. Então, esse é meu pensamento. Eu posso até amanhã depois vir aqui parabenizar por alguma coisa que o prefeito fez. Porque eu também, se fez de bom, eu vou parabenizar. Mas eu não posso parabenizar. Vereador Jorge, eu sou um dos que mais converso com o vereador Jorge aqui todo dia. Eu sei que o vereador Jorge dá sustentação e eu falo para o vereador Jorge. Não tem como ajudar. Não tem como falar bem, vereador Jorge. Cada dia está piorando as coisas. Nós estamos com o fundão aí, ó. Como já foi dito. Fundão devendo mais de 2 milhões e não tem dinheiro. Então, infelizmente, está aí a competência. Quero agradecer, Quero agradecer. Vereador Adir, nós estamos aqui para falar a verdade, vereador Adir. Eu não estou falando mentira. Vereador. Então, eu não falei dos vereadores. Eu falei com o prefeito, não precisa fazer isso, vereador Adir. Que é ridículo o que ele faz. Então, é o que eu disse, nós temos que vir
presidente,
aqui.
Presidente, faz uma hora, e faz falar, 30 minutos nós estamos esperando.
E falar o que a gente pensa.
É 7 minutos o regulamento.
Vereador Adir, todos os presidentes que passou por aqui, nunca teve prazo. Esse é o privilégio que o presidente tem, de falar por último, e não tem quantidade, vereador Alex. Vossa Excelência foi presidente, vereador Latim foi presidente dessa casa aqui.
Mas nunca falou.
Sabe disso? Hora, então, infelizmente é assim. Mas, quero dizer, se o vereador Adir está incomodado, quero pedir desculpa de eu ter falado a verdade. Não havendo mais nada, essa presidência... Não havendo nada na ordem do dia, passamos então ao período destinado às explicações pessoais. E solicito do novo vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto, segundo secretário, que faça chamada nominal.
Com a palavra, o senhor vereador Jorge Pereira dos Santos. Tá.
Senhor presidente, nobres vereadores, munícipes que faz presente aqui o Maico Chaves, boa noite, obrigado aqui pela visita, por estar acompanhando aqui os trabalhos da sessão. Mais uma vez, agradecer aqui o Fabiano pelo serviço prestado, como o nosso presidente disse, gratuitamente, além de estar fazendo esse trabalho, de estar levando as imagens, os áudios da sessão para a casa das famílias, desde a Taizinho, do mundo inteiro. Hoje a internet nos dá essa condição. Parabenizar também pelo trabalho na frente aí do CONSEG, desde a Taizinho, tá? Desde o momento que o Fabiano montou esse novo conselho, onde ele foi eleito para presidir, nós tivemos uma mudança radical nas coisas que têm acontecido com relação à segurança do nosso município, parceria com outros conselhos de segurança da região. Tá, foi lá, buscou um aprendizado, buscou informações de outros municípios e está implantando aqui em Jataizinho. Então a gente escuta isso da população, escuta isso das pessoas que são envolvidas com a segurança do nosso município. Eu queria estar comentando com relação aqui ao Hospital São Camilo, como acontecido aí no final de semana. E eu estava fora do município, de repente me deparei com isso no Facebook. E como eu estava fora, eu não procurei ligar para ninguém, passar mensagem para ninguém, para detalhar o que tinha acontecido. E quando eu cheguei, procurei algumas pessoas, pessoas ligadas à administração municipal, pessoas ligadas ao Hospital São Camilo, tá, para poder levantar o acontecido. Infelizmente... Tá, não existe como você está argumentando o acontecido. Tá, realmente aconteceu, é triste. E é mais triste ainda, porque nós sabemos, e não é mentira, tá, não é invenção, tá, não é montagem. Nós passamos ali durante a semana inteira, na parte da manhã, passa por ali 30, 35 pessoas, buscando atendimento no Hospital São Camilo, sendo que nós temos UBSs lá no Conjunto Otaviano, juntamente ali com Antônio Zé Vieiro, no Jesuíno Salinete. Nós temos um UBS ali na Vila Frederico, que atende toda aquela região, e nós temos o Posto de Saúde Central. Então a gente vê que ali realmente passa muita gente. E sabemos que durante a semana... nos plantões da noite, passa ali também, em média, 30 pessoas durante a noite. E daí vem esse fato onde tinha ali os atendentes para estar atendendo as pessoas. Eu tive meu pai que ficou ali de segunda a quinta-feira internado ali no Hospital São Camilo. E na maioria dos dias eu fiquei ali até ele dormir. Ele é teimoso, não queria ficar no hospital. E você vê que quando alguém toca a campainha, faz um barulho maluco. Então eu não entendo como que tocou tanto essa campainha e ninguém saiu ali para estar atendendo essas pessoas que foi ali buscar esse atendimento. A Gislane Lins com a sua filha e o nosso servidor Enerci Pereira, que estava no plantão daquela noite. A prefeitura fez um ofício cobrando isso da diretoria do hospital. Tá, tem o Conselho Municipal de Saúde também, que está trabalhando essa situação. Então nós temos que saber quais serão as medidas tomadas. Mas é muito triste porque por ali passou 1.200 pessoas e nós tivemos esse caso isolado. Então daí não adiantou de nada atender essas 1.200 pessoas durante o mês inteiro. Tá, neste ano aí, nós já entramos no terceiro mês, passou mais de 2.000 pessoas no hospital e nós temos esse caso que aconteceu dentro do Hospital São Camilo. E daí vem a rede social, grupo do WhatsApp, e acaba denigrindo toda a imagem do hospital diante dessa situação que aconteceu. Então, eu, às vezes, passo por ali e vejo o trabalho que é feito dentro do Hospital São Camilo. Tá, comentei esses dias aqui, tá, que muitos municípios da região queria ter o Hospital São Camilo em sua cidade. Eu vejo a maneira como o pessoal é atendido ali dentro do hospital, principalmente no período do dia que nós... Eu tenho pessoas que falam para mim, Jorginho, existe muitas críticas, sim, muitas cobranças, mas nós temos um serviço bom dentro do Hospital São Camilo. Vejo ali o trabalho das enfermeiras, da maneira como é, as pessoas que ficam internadas ali dentro do hospital, tá, come, o pessoal bebe, o pessoal usa toda a estrutura ali do hospital. Sabemos que o SUS não paga nada fora do normal para o Hospital São Camilo, que é triste o que o SUS passa para os hospitais. E aconteceu isso nesse final de semana, tá? Eu quero dizer que eu já, lá em 2011, por causa de um atendimento de uma pessoa que não foi atendida, eu fiquei praticamente sem conversar com um dos donos do hospital 5 anos. Pela falta de um atendimento. E eu estava no hospital no dia, me deparei com essa situação. Fiquei bravo, não como vereador, como cidadão. Tá, e não vai achar que eu não faço as cobranças, não. Vereador Maurílio vem aqui, senta o cacete. Vereador Antônio Brandão, senta o pau. Vereador Alex. Só que eu tenho o meu jeito de cobrar. Hoje eu estive na prefeitura com o vereador Alex. Coincidentemente, se encontramos lá. Ficamos mais de hora conversando com o secretário de governo. Quantas cobranças nós fizemos? Nós pontuamos muitas coisas para o secretário de governo, para ele estar cobrando do prefeito essas melhorias. E é função do vereador. Tá? Não tenho vergonha de ir na prefeitura 2 ou 3 vezes por semana, não. Lá é o lugar de fazer cobrança, de cobrar do secretário. Tá? Ah, aconteceu o problema da escola, que demoliram. Fui lá saber se existia um pedido da diretora para que fosse feita a demolição, tinha lá um ofício, sim. Tá, depois o que aconteceu, daí uma outra história. Tá, não sei o que aconteceu. Então, nós cobramos. fazemos as nossas cobranças, tudo aquilo que pedem para mim, se eu puder atender, eu atendo, se eu não tiver condições, eu encaminho para a saúde, se for coisa de saúde, se for coisa de ação social, eu encaminho para a ação social, para o departamento de educação, para o barracão da prefeitura. Logicamente que as pessoas pedem para os vereadores. Acha que é um meio mais fácil de conseguir algumas coisas que eles têm interesse da prefeitura para eles. Então, todos os vereadores são abordados no sentido de fazer algum tipo de favor para algum munícipe. Então, quando alguém me procura, eu faço isso. O vereador Maurílio, nosso presidente, falava da situação da zona rural. Tá? Nos últimos 30 dias, tem sido feito um trabalho. Não estou aqui condenando quem estava cuidando da zona rural, que era o Marcão, que tentou, se esforçou, que recuperou muitas pontes no município. Não sei o que aconteceu, mas hoje eu participo de um grupo do WhatsApp do Agricultores. O pessoal está contente, ô vereador. É que o meu celular está sem bateria. Existem dezenas e dezenas de mensagens agradecendo todo o trabalho que está sendo feito na zona rural. E quando vieram me cobrar e deram um pau em mim no grupo do WhatsApp, porque eu estou nesse grupo dos agricultores já faz uns 3, 4 anos, eu imediatamente, eu printei toda a conversa e mandei para o prefeito. Falei, olha prefeito, olha como é que está a nossa situação. Olha como é que está a nossa credibilidade junto aos agricultores. Hoje o pessoal já está agradecendo. E eu fui na zona rural. Andei praticamente um dia todo. Atravessamos aí praticamente toda a zona rural para estar vendo a realidade. Para a gente ver com os olhos da gente o que a pessoa está cobrando. Então eu fiz isso. É obrigação minha. Tá, de estar correndo atrás dessa situação. E tantas outras coisas, como o nobre vereador Alex disse, tem coisas que não é função da gente. Mas tem coisas que não tem jeito de você deixar de atender. É coisa da ação social? É. Mas se a ação social não conseguiu, nós temos que dar um jeito de ajudar de alguma maneira. E a gente tem feito isso. Tá? Quem me conhece sabe o quanto eu me esforço para atender a população de Jataizinho. Tá? Todos os dias, como o nobre vereador Adir disse, é dezenas e dezenas de pessoas que passam uma mensagem para você, que liga para você, que bate palma na porta da tua casa.
Me ligam.
Para tentar, de alguma maneira, algum tipo de atendimento. Infelizmente, em municípios pequenos, nosso assessor jurídico aqui, que tem uma vasta experiência dentro do meio público, que trabalhou já em diversos municípios pequenos, infelizmente, existe essa situação. O vereador é uma presa fácil para o povo de uma cidade pequena. É muito fácil você encontrar um vereador, todo mundo sabe, onde o presidente da Câmara passa durante a semana, onde o vereador Jorge vai, onde o vereador Adir vai, o vereador tem um filho que tem um mercado na Vila Frederico. Sempre o vereador está por ali. Então o pessoal vai lá achando que o vereador está lá e quando acha, faz todos esses pedidos. Então nós, vereadores aqui, temos uma função importante de estar tentando, de alguma maneira, ajudar a população. Desde quando sou vereador, nunca deixei de ajudar a administração municipal, sempre tentando ajudar, votando nos projetos que o poder público manda para essa casa. O nobre presidente falava da quadra Família Inoi. Gente, é o quarto ou quinto mandato que ninguém faz nada por aquela quadra. Se a prefeitura investir ali coisa de 200 mil reais, 150 mil reais, dá para cobrir, dá para trocar piso, você deixa ali uma praça esportiva adequada para ser usado aí pelos esportistas da nossa cidade. Tem dia que não tem onde o pessoal praticar o esporte, é uma coisa pública. Então já estamos aí indo para o quinto mandato. Que vergonha! Tá? Um foi prefeito duas vezes, outro foi uma, o outro está aí no mandato. Gente, vamos olhar por aquela praça lá, é uma coisa municipal, é um patrimônio de Jataizinho. Tá, que tem que ser visto aí, já cobrei isso aí. Tem lá na mesa do secretário de governo, e esse é um pedido meu. Eu tenho lá um monte de pedido. Tá, que a população pede para mim, eu vou lá, passo para o secretário. Como eu disse, eu com o vereador Alex, hoje nós deixamos lá mais de 10 situações que é importantíssimo. E posso falar para vocês? Tudo coisas possíveis. Coisas simples que dá para resolver. E de repente o nosso secretário de governo, que todo mundo vai lá, procura ele por uma coisa ou outra, acaba passando despercebido. E ele agradeceu lá o vereador Alex de algumas colocações, que ele vai estar tomando aí as medidas já para estar resolvendo. E as coisas também que eu pontuei lá para ele. E poderia eu conversar sozinho com ele, o vereador Alex, depois conversar sozinho? Não. Resolvemos ali, para não ocupar tanto tempo do secretário de governo, conversar juntos. Então esse é o nosso papel. Tá, existe sim aqui as críticas, e o povo tem criticado muito, e eu tenho, quando converso com o prefeito, que é uma coisa quase que impossível, tá, de conversar com o prefeito, eu coloco todas essas situações para ele. Quando o povo me cobrava pelo WhatsApp, eu printava a conversa e mandava para ele. Hoje isso também não estou fazendo, porque o prefeito já não responde também, tá, nem a mensagem que a gente manda para ele. Mas eu, mesmo não me atendendo, mesmo não conversando comigo, eu estou aqui, estou na base dele, tá? Quero muito ajudar o município. Então era isso que eu tinha para dizer, senhor presidente. Quero mais uma vez aí agradecer nossa população, que tem nos acompanhado via o Facebook do Fabiano. Mais uma vez, parabéns, obrigado, Fabiano, porque isso sim é um trabalho importante, um trabalho voluntarioso. Tá bom? Mais uma vez, para terminar, quero cobrar aqui do nosso diretor da Rádio Nova Geração. O presidente está aberto aqui para conversar, para celebrar aí um contrato com a Rádio Nova Geração, porque os munícipes têm cobrado isso da gente. Tá, por que que não está transmitindo mais? E quando não pôde mais transmitir, era por uma questão do Tribunal de Contas, que tinha lá uma normativa que não podia. Eles passaram por cima disso e está liberado para transmitir, então, que o nosso diretor, Odemir Marques Briola, procure aqui essa presidência, essa direção, que sempre atendeu ele, atendeu muitíssimo bem. Está uma cobrança do vereador Adir, quando os presidentes do passado não queriam transmitir, o vereador cobrava isso, e as pessoas atendiam, o presidente da época sempre atendeu o nobre vereador Adir. Então que a direção da rádio venha, faça contato, converso aqui com a Câmara Municipal, para estar levando. Porque muita gente talvez não tenha internet, Fabiano. Tá, então o rádio, de repente, não é todo mundo que tem. É uma coisa extremamente necessária, mas nem todo mundo tem. E o rádio também é uma maneira fácil das pessoas estar acompanhando aqui os trabalhos da sessão da Câmara. Obrigado, senhor presidente. Obrigado à população que nos acompanha.
Com a palavra o senhor vereador Adir Leite de Lima.
Eu quero questionar alguma coisa aqui. Olha bem, o hospital, que eu, relembrando o que o vereador Jorge falou ali, foi um problema, essa semana, que não tem como falar o contrário, a não ser falar que está errado. Mas no final de semana, atendeu mais de 100 pessoas, aproximadamente 150 pessoas. Muita gente atendeu e ninguém questionou, falou, ô, hospital, parabéns. Não. Só uma pessoa, com todo o respeito que eu tenho pela pessoa, todo o respeito que eu tenho pela família, que deu alguma coisa errada, que foi problema de funcionário. Então, tem que pensar muita coisa para falar. Outra coisa, senhor presidente, eu questionava aqui, Tenho um respeito muito grande pela sua excelência, quer saber? Só tenho uma coisa a falar. Nós temos aqui presidente para conduzir a sessão. Presidente para conduzir a sessão. Presidente tem o mesmo direito do vereador. Ele está aqui para conduzir a sessão. E 7 minutos seria o ideal. Eu estou marcando lá, ó. A hora que der 7 minutos, eu paro por minha conta. Eu paro por minha conta. Presidente, a palavra está comigo, por gentileza.
Não, só quero falar para a vossa excelência. Palavra está comigo.
Ó, então eu deixo bem claro.
Só quero falar para a vossa excelência. Eu, geralmente, eu nunca deixei o vereador falar só 7 minutos. Na expediente, eu deixei, vossa excelência falou 13 minutos, quase 14. Nós estamos aqui para falar e não vou cobrar do senhor, se o senhor passar mais aí do 7, não. Pode falar mais.
Pode falar mais? Pode. Se quiser falar mais, pode falar. Pode falar, eu vou falar. Aí eu vou, entendeu? Porque eu estou falando agora, eu não tenho mais direito de falar. Eu vou falando, estabelece no meio e eu tenho que ficar quieto porque é a sua excelência que falou. Tá? Entendeu, tá levando? Olha, presidente, a pior coisa que eu acho, chama-se, é o abuso de poder. O abuso de poder é um problema seríssimo. Porque essa câmara, eu vi essa câmara aqui moer uma administração passada aqui, por causa daquelas luzes lá da ponte, por causa do ginásio de esporte, por causa de outro. E hoje eu estou vendo o próprio prefeito que foi moído aqui por esta Câmara, hoje está sendo vitorioso e abajulado. Então a política é a arte da sacanice. Tá? Na mesma hora que a pessoa fala uma coisa, a pessoa vira e fala outra. Esse candidato a prefeito, que foi candidato junto com o prefeito que aqui está, ele foi moído em cima de Palanque. Moído. Sabe? E todo mundo batia. E agora está sendo mimado. Sabe? Então a política é a arte da sacanice. Tá? Eu acredito numa coisa que não vai existir. Tá bom? Nem Jesus Cristo não contentou a ninguém. Porque Jesus Cristo contentou algumas pessoas e acabaram crucificando ele ainda. Eu acho que a sua excelência tem todo o direito do mundo de cobrar, de falar, de fazer de uma maneira. Agora analisa bem, o carnaval foi feito em cima desse projeto. Esse projeto, a sua excelência pode confiar numa coisa. Essa caneta que assinou o parecer, ó, foi com essa caneta que eu assinei o parecer, ó. Tá? Assinei o parecer, dei o parecer favorável ao projeto. O projeto foi para onde? Foi? Espera para ver aqui em plenário, para depois a sua excelência falar. Porque aí acaba prejudicando os vereadores. Ninguém sabe qual é a atitude que o vereador vai tomar aqui. Nenhum vereador sabe um do outro. Eu sei a minha atitude. A minha atitude eu sei. A atitude que eu vou tomar. Você pode confiar que eu sei a atitude que eu vou tomar. Tá? Eu não... Muito difícil quando eu vou... Com o maior respeito que eu tenho por Vossa Excelência, foi discutido hoje. Né? Quando eu vou... Lá na prefeitura, muitas vezes eu vou lá para resolver problema particular, problema de IPTU, problema de uma coisa e outra que tem do meu genro aí, que ele tem umas casas e a gente vai lá, às vezes dirigir com o negócio, conversa com o pessoal lá, que nem todo vereador pai, que nem o vereador Jorge acabou de falar, agora há pouco você estava em 2 vereadores conversando com o secretário de governo, porque a prefeitura faz parte administrativamente, e aqui faz parte legislativamente. Eu acho que tem que houver um bom senso. Não é com crítica, com briga, com batendo, e isso que vai resolver. Por quê? Hoje nós costumamos aqui, ó, com a palavra da sua excelência, assunto faz 5 minutos que eu estou falando, né? Ainda tem 2 minutos para falar. E a sua excelência falou 2 minutos. Então vamos respeitar o direito dos outros. É 7 minutos. Não vamos extrapolar, porque o mesmo presidente já usou aqui do poder para falar contra a sua excelência, vereador. Contra a excelência dele lá, ó. Entendeu, tá legal? Já usou contra a minha. Então vamos ser coerentes, vamos respeitar. Todos respeitar uns aos outros. Respeitar o moral do prefeito. O prefeito, depois das 5 horas, ele vai para onde ele quiser. Se ele quiser, é problema dele. Agora, eu não quero nem saber. Eu critico, se eu tiver de criticar, eu critico a administração, falo a minha posição e respeito a posição dos vereadores. Respeito a posição de todos. Eu só não acho que não é justo, vamos supor, coisas que não precisava de estar falando em plenário e falar esse tanto de coisa aqui, sendo que um projeto que a semana que vem, vai vir aqui em pauta para ver o que vai acontecer. Se o vereador vai derrubar o veto do prefeito ou vai continuar o veto. Se derrubar o veto, nós simplesmente cumprimos com a nossa obrigação que nós aprovamos. Entendeu? Agora eu não sei a ideia dos vereadores. Outro dia votei a favor um veto aqui, e os outros votaram contra e acabou aprovando e tudo bem. Agora eu vou criticar os vereadores? Eu não vou criticar isso. Não vou ficar fazendo. Eu acho que isso daí tem muita gente que gosta, mas tem muita gente que não gosta também. Essa é a grande verdade. Tá? Então nós temos que, como homem, como ser humano, temos que respeitar uns aos outros. Que nem eu falei aqui já hoje e continuo falando. Tem mais um minuto para me falar? Que eu continuo falando que eu não respeito a ignorância. A ignorância, para mim, não tem no vocabulário. Não tem lei nenhuma a ignorância. Tem sim a democracia, a seriedade, a transparência. Procurar sempre fazer o que é de melhor para o município, para o povo de Jataizinho. Isso sim. Tem um projeto, o projeto foi bom. Para mim, não é projeto de oposição. O projeto era bom, é bom para a cidade. Eu tenho um parecer favorável. Eu não quero saber qual é a ideia do prefeito. O prefeito tomou a ideia dele, tomou a decisão dele. Eu respeito a posição que ele tomou. Só que ele, no fundo, ele vai entender que a base dele aqui na Câmara tinha aprovado o projeto. Tinha não, aprovou o projeto. Agora, eu sei qual é a decisão que eu vou tomar. Eu tenho certeza que os vereadores sabem a decisão que vai tomar. Aí sim, é democracia, assim é certo. Mas não ficar agora só... nós ficamos 30 minutos vindo a sua excelência falar. E o meu tempo acabou. Tá? Não quero mais nenhum privilégio. Quero despedir do pessoal da rede social. Despedir a todos. Tá? Obrigado. E até segunda-feira, se Deus quiser. Eu não quero nem ver isso aqui.
Com a palavra,
eu não quero nem ver isso aqui.
Com a palavra, o senhor vereador mim, não, Alex Gomes de Faria.
Presidente, eu não quero isso para mim.
Ah? Bom, senhor presidente, quero... parabenizar os vereadores pela reunião de hoje. A população que ainda está aí assistindo a transmissão via live aí do Fabiano pelo Facebook. Dizer que, na verdade, como disse o vereador Jorge, hoje eu estava lá na loja do meu irmão, fui convidado pelo secretário para fazer uma visita lá. Faz tempo que eu não entrava na prefeitura e fui lá junto com o vereador Jorge para a gente conversar, debater alguns assuntos para a cidade. Mas é interessante, né? É interessante porque eu só vou citar uma frase que eu acho que deve ser muito válido para o secretário. Eu acho que quando ele entregar esse pepino, que vai ser em março do ano que vem, para ele retornar para essa casa e tocar o mandato dele, né, o final do mandato dele aqui como vereador, que tem toda a chance de disputar a cadeira aí de novo, né, como vereador. E tem condições para isso, né? Agora, quero parabenizar também o presidente, porque não vi excesso nenhum na reunião. Já fui presidente dessa casa e no regimento interno, para quem não conhece, para aquelas pessoas que insistem em dizer que conhece o regimento interno, que conhece a lei orgânica, mas não consegue decifrar as coisas... Tudo que não tiver escrito no regimento interno cabe à interpretação do presidente. Então, dentro das 2 horas que nós temos de sessão, que é o que diz o regimento interno, o presidente ele pode usar a palavra, pode falar 30 minutos, se for do expediente, se não for do expediente. É direito dele. Então, eu acho o seguinte, a gente tem que pontuar o que está acontecendo na cidade, porque eu vejo assim, a preocupação quando você ataca a gestão passada ou elogia alguma coisa, porque quando você é prefeito numa cidade, igual os ex-prefeitos foram, não tem como os ex-prefeitos não ter feito nada de bom. Alguma coisa de bom ele sempre fez, né? Alguma coisa sempre de bom. Agora, eu acho que tem vereador que tem que se preocupar com o que ele fala, quando fala que tem vereador falando bem de outros prefeitos. Porque, ó, você vê, nós temos um vereador aqui, amigo de cadeira aí do prefeito, que era secretário do ex-prefeito Wilson. Então, acho que o vereador tem que tomar cuidado com o que ele fala, pela inocência do discurso dele, porque às vezes você ofende os teus amigos de bancada. Como muitas vezes fui ofendido dentro do gabinete do prefeito, quando eu era da bancada. Porque tem vereador que parece que ele quer dominar o prefeito. Ele quer tudo ser ele. É como se ele quisesse ter a chave da prefeitura. Ele quer estar lá segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E sábado. Com chuva, sem chuva. Então, eu mesmo que eu quisesse, eu não teria condição para isso. Porque eu estou no meu início de vida profissional, tenho que correr muito para trabalhar. Não estou aí no fim de carreira. Não estou, né, não tenho as coisas dos outros para tocar. Né? Agora eu vou ter que saber com quantos anos vou ter que aposentar, né? Porque agora mudou a lei, né? Eu só tenho 17 anos de carteira, né? Então não sei quanto tempo vou ter que trabalhar mais, né? Mas o certo é que eu nunca usei meu cargo aqui de profissão para complementar meu salário. E se um dia eu estiver aqui como aposentado, também não vai ser para complementar minha aposentadoria. Porque eu acho que a gente tem que falar e fazer o que a gente faz. Falar e fazer. Não ganhei para ser assistente social, não ganhei para ficar puxando o saco de prefeito, e infelizmente tem vereador que vai ficar 3, 4, 5, 7 mandatos aqui e não vai mudar nunca. Quando o vereador Jorge disse que nós somos lá para criticar e falar, é verdade. Porque foi o que eu falei para o secretário hoje. O que, que nós teremos para elogiar hoje da administração? Nós não conseguimos. O secretário falou, tem coisa que foi feita. Mas aquela essência que precisava não foi feita. Não foi feito. Agora, infelizmente, essa questão de você disputar aqui dentro do plenário o voto, isso aqui sempre vai ter. Você tentar convencer o teu amigo a votar junto com você no requerimento, vai ter também. Assim como tem vereador que parece funcionário do prefeito, que chega aqui correndo até de vereador para pedir como que vai votar no requerimento contra o prefeito. E eu já fiz isso aqui no passado. Eu já fiz. Só que eu não mentia para a população. Eu chegava aqui, chamava a minha bancada, falava, ó, nós somos da bancada do prefeito Wilson, que nós vamos ter que votar sim. Agora, tem vereador que parece que tem vergonha de falar que está do lado do prefeito. Vai lá, usa toda a estrutura da máquina, usa, tá? Aí, chega aqui, tem vergonha. Fica chamando o vereadorzinho no canto, falando no ouvido, gente... Aqui nós não estamos fazendo nada escondido. Aqui todo mundo vê o que a gente vota. O presidente foi feliz hoje em falar o que o prefeito fez. Ele fez mesmo, ele deixou não só os vereadores do lado dele, ele deixou todos os vereadores ridículos. Ele vetar um negócio e fazer um decreto em cima. Isso é vergonhoso. É vergonhoso. Agora, eu não vou entrar no mérito técnico aqui, porque eu seria até covarde em discutir parte técnica com algumas pessoas aqui. Falar negócio de autorização, de madeira. Porque, gente, nós estamos na era digital, na era da transparência, na era que se você faz um documento, tem que estar lá no site. Acabou aquele negócio de colocar documento com pó de café amarelo em cima da casa para amarelar e falar que é efeito retroativo. Acabou isso aí. Acabou. Agora tem vereador que é desse tempo, do tempo de bater máquina de escrever, gente. Nós estamos em outra era. Nós temos que parar e saber que quando a gente ganha para vereador, nós vamos administrar, nós vamos legislar aqui 4 anos sem pensar no próximo mandato. Tem vereador aqui que já defendeu o prefeito, já brigou com o agricultor aqui dentro, já chamou o agricultor aqui de ladrão, de frango. E agora está defendendo o prefeito, é da democracia, e eu parabenizo o vereador quando faz isso. Porque eu não defendi o prefeito Wilson? Na gestão do Hélio eu não cheguei o pau no Wilson, as coisas erradas? Ué, é da democracia isso. Mas o que nós temos que entender é o seguinte, eu tenho minha cara limpa para ir conversar, posso conversar com o secretário-geral, posso conversar com o ex-prefeito Wilson, posso conversar com a ex-prefeita doutora Terezinha, posso conversar com muitos prefeitos. Agora, tem alguns que eu não vou poder conversar. Por quê? Porque tem vereador que é atarracado. Atarracado em alguns ex-prefeitos. Tem vereador, para vocês terem uma ideia, que fica falando hoje de afago com o ex-prefeito, mas era candidato, ele, o partido dele, com o pré-candidato na época, o Wilson. O Wilson. Tem dois vereadores eleitos aqui do lado do prefeito Wilson, sabe o que eu estou dizendo. O três, sabe o que eu estou dizendo. Que esse vereador juntou o presidente do partido, subiu a avenida aqui, voltou com uma promessa de dinheiro para a campanha e veio para o nosso lado. Quer falar de caráter? O que é o caráter? Então, pera aí. Eu acho que essas coisas aqui, agora é o momento da gente falar aqui na explicação pessoal. Ainda mais quando a gente fala por último, senhor presidente. Porque a gente passa por isso muitas vezes aqui. Muitas vezes eu fui humilhado aqui. Muitas vezes falaram que eu tenho a conta reprovada, tenho mesmo por erro técnico. Mas nunca vim aqui para falar de mim, para pegar no diretor meu, que era o Juliano. Para falar do meu assessor jurídico, que é o Dr. Zeca. Porque tem vereador que tinha que lavar a boca aqui para falar deles. Porque tem processo que defende até hoje. E nunca pagou um real para o doutor. Que eu desafio o doutor mostrar o contrato de vereador aqui, que ele defendeu a vida inteira aqui e nunca pagou ele. E fala mal de mim, como se os meus funcionários eram ruins, eram bandidos na época e agora são bons. Então a pessoa tem que pensar o que ela fala. Tem que pensar porque a gente ofende a família de quem está em casa. A família. Então, senhor presidente, eu respeito e digo que muita coisa que eu relevo aqui não é porque eu não sou ignorante. É porque eu relevo porque a gente tem que saber respeitar cada vereador pela postura de homens que são, a idade das pessoas, principalmente a idade, né? Porque senão, se a gente for falar mesmo a verdade aqui, a verdade, tem pessoa aqui que erra desde o tempo que tinha um prefeito aqui, que mandou a população comer manga verde e veio com um cheque na janela aí, e tem muito vereador aí que lembra da história e agora vem pagar aqui de moralista. São essas minhas palavras, senhor presidente. E, como o senhor sempre diz que eu digo, que o outro vereador falava que eu falava. Não fui desmamado com leite, desnatado nem com garapa. Então, estamos aí até o último dia, falando a verdade que o povo quer escutar. Como diz o nosso deputado federal, boca aberta, um beijo no coração de cada um, que todos sejam abençoados aí.
Com a palavra, senhor presidente, Maurílio Marcello Bidu.
Você gosta de tirar proveito das coisas, rapaz. Você é malandro. Tá ouvindo? Você é malandro. Tá? Eu falo.
Amor.
É, você, ó. Ó, cuidado. A outra vez é gente, eu que falo.
Se tiver gente dormindo no hospital, hein? Cuidado, hein? A pressão.
Bom.
Senhor presidente, faça a ordem. Acaba com o encerro. Vamos encerrar esse quinto problema. Vamos embora. Vamos encerrar, porque então, do jeito que está.
Palavra...
Por favor.
Ô, vereador, eu... a palavra voltou para o presidente. Eu não tive condições de falar. Veja bem. Veja bem, para vocês verem como que é. O que que acontece aqui nessa casa? Eu fui um vereador que crê, como até gostaria que o vereador Adir estivesse aqui, que eu não gosto de falar quando o vereador não está. Como ele citou que eu falei muito da iluminação da ponte, falei mesmo. Eu falei na época da administração do Wilson Fernandes. Por quê? Porque a ponte, metade é de Jataizinho e metade é Ibiporã. E que na época foi gastado 247 mil reais. E quem tinha que fazer isso aí era a Econorte. Não era o município de Jataizinho, vereador Antônio Laércio do Reis. Vereador Antônio, que é primeira vez de mandato aqui. Eu critiquei sim, sabe por quê? Por esse motivo. Porque quem estava explorando a rodovia não era a prefeitura de Jataizinho. Era a Econorte. Então quem tinha que iluminar a ponte do Tibagi era a Econorte, não o município de Jataizinho. Inclusive fez na ponte inteira. Então se fosse Jataizinho, teria que ter feito só metade. Aí, por que que eu fui contra? Porque na época eu critiquei o prefeito. Em vez de ele ter gastado 247 mil reais, ele poderia ter feito a capela mutuária. Como eu venho falando desse agora. Em vez de ele ter feito a festa junina, que gastou mais de 220 mil, e que esse ano ele vai fazer de novo, ele poderia ter reformado a quadra do Massaminoi. Ele poderia ter feito uma capela mutuária, porque hoje aqui, alguns vereadores são contra até a gente ceder. Mas, infelizmente, vereador, nós temos que ceder, sabe por quê? Porque isso aqui é do povo. E não é vergonha nós não ter uma capela mutuária. Porque tem gente, nós temos aqui sim, a Bom Pastor que tem a São José que alugou, mas paga aluguel. E tem gente que não tem condições de pagar. Então, se trata... isso aqui está até se tornando uma capela mutuária. Por quê? Não só a administração quando, que passou por aqui, que fez a iluminação da ponte. Passou muito mais gente. Só que nenhum se preocupou até hoje. E eu esperava que esse prefeito Dirceu Urbano fosse um, porque ele foi vereador comigo aqui 3 vezes. E eu achei que ele tinha guardado isso na memória. Mas pelo jeito, ele nem lembra disso. Porque os neurônios dele já estão contaminados. Então, eu admiro o meu companheiro Adir, gosto do Adir, meu amigo. E aí, você vem aqui falar a verdade, você não pode falar. Hoje eu discuti o veto, que está aqui, ó. Hoje é o dia de discutir o veto. Eu não posso falar do veto. Ué, se nós não podemos falar, vamos fechar isso aqui. Vamos embora para casa. Aí, ficamos feriadão aí. Segunda-feira nós não tivemos reunião. Segunda, terça, quarta, viemos fazer a sessão hoje. Vamos falar aqui. Nós, gente, perde a novela uma vez na semana, nem que vá até 10 horas, 11 horas da noite. Agora aqui nós não podemos falar a verdade. Então, eu vou continuar falando aqui. Eu vou continuar falando. O vereador goste ou não goste. Não posso. O Dirceu enganou todo mundo aqui, ó. Veio o Panco da Terra aqui, o projeto do assalto lá de Sabaldia, lá de Astorga, que o município ia fazer um consórcio. Nós votamos. Não fizeram um metro de asfalto quadrado aqui. Não compraram um metro de asfalto da usina. Aí veio o cara do financiamento da terra aqui, convidado pela Associação Comercial até bonito, que ia fazer empréstimo, que ia fazer. O município, o prefeito tão preocupado, que no dia que o cara veio aqui, nem aqui ele veio presente. Ele nem veio aqui participar da sessão. Então, é o que eu falo sempre. Não adianta, vereador Cícero, nosso prefeito está contaminado. Ele está contaminado, ele virou. Ele é dependente já. Ele precisa se alcoolizar para ele continuar a vida do dia a dia dele. Porque se ele não fizer isso, ele não tem mais controle de nada, porque aí ele não consegue nem ir na prefeitura. Então ele tem que beber até tarde da noite, para no outro dia levantar 8 horas da manhã, tomar um banho, toma os remédios e vai para a prefeitura. Chega no final do mês e recebe R$17.000. E tá bom demais. E eu tô rezando para mim terminar meu mandato. Porque se eu não terminar o mandato, eu vou perder meus R$17.000. Porque se realmente ele tivesse vergonha na cara, ele renunciava. Se ele tivesse vergonha de ver o que o povo fala hoje, ele pegava a malinha dele e renunciava. Mas, infelizmente, é 17 do bom por mês, né? E esse 17, se ele sair dali hoje, ele não tem onde ganhar. Então, infelizmente, é isso aí. E aí, como eu disse aqui, vereador Adir, eu falo o que eu quero, o que eu penso. O prefeito achar que o vereador Maurílio aqui está errado, está lá o Ford Biporã. Vai lá. Tudo que eu falei está gravado aqui, ó. Quer a cópia da ata? Pode pegar. Quer pegar o vídeo aqui? Pode pegar. Então não adianta que eu não vou abaixar minha cabeça pro prefeito. Eu não tenho rabo preso com ele. Não devo nada para ele. Não pedi cargo nenhum para ele. Ele não gastou um real comigo na minha campanha. Eu gastei com ele, porque na minha propaganda, quem fiz fui eu. E quem pagou fui eu. E ainda coloquei a cara dele junto na minha. Então quem deve favor é ele que deve para mim. Porque eu não devo nada para ele. Por isso que eu venho aqui e falo o que eu quero, o que eu penso. Porque eu não tenho rabo preso com ele. E se ele achar que eu estou errado, tá lá. E Biporã, é 8 quilômetros. Não é mais Uraí, não. Que dava quase 40. É menos. É 8. Tá lá o fórum para ele ir lá. E como se diz, né, vereador Alex? Aqui tem café no bule. Aqui não fui desmamado com guarapa, não. Aqui, nós aguentamos a borrachada. E quem não aguentar, você falou, bebe leite. Então, quero agradecer aí o Maceió, que está aí até agora, o Fabiano, os vereadores aqui, e convido para a próxima segunda-feira, às 7 horas.